São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 24 de setembro de 2022, é dia do coelho, é dia do mototaxista. Essa é a edição 14.006 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol predomina, o tempo segue firme, a massa de ar frio continua. A temperatura está em elevação moderada e os termômetros estão marcando 23 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
O comércio lojista de Monte Alto ficará aberto hoje até às 15 horas. Vamos prestigiar o nosso comércio. Farmácias e drogarias serão de plantão a partir de hoje até o dia 30. São farmácias e drogarias do Grupo 2, a Drogal 1, Total Popular, Droga Azul. Nós tivemos uma caminhada de conscientização, doação de órgãos. Saiu às 9 horas de frente à Santa Casa. Veio até com a fanfarra aqui do ângulo na Praça Central. Tivemos também aí uma passeata do Rotary Club, né, sobre o trânsito em Monte Alto, conscientização do trânsito, um carro acidentado em cima de um caminhão guincho, para mostrar, né, o perigo de acidente do trânsito também. E teremos também festa para as crianças à tarde na Praça Central, das 16 às 19 horas. Hoje teremos em Vista Day, é só trazer as crianças para a nossa Praça Central e participar das festas das nossas crianças.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatório. Compromisso com a excelência. RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Facilite sua rotina, o Savanhago tá aqui pra te ajudar. Carnes com cortes especiais. e garantia de procedência ajudam na cozinha. As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Sabe Ganha traz muitas vantagens para você,
como ofertas exclusivas.
Açúcar Cristal Guarani 5 quilos, 14,50. No cartão Savenhago, 13,50. Patinho, quilo, 33,90. Anistel, 350ml, 2,69. Feijão Serra Azul, quilo, 6,98. Bisteca Suína, Pururuca, quilo, 15,90. No cartão Savenhago, 14,90.
Savenhago, facilitando sua vida.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas desse fim de semana. Leite Palmeira Canjuba, sachê 400 gramas, R$14,90. Batata Crico Bem Brasil, 1,5 kg, R$11,90. Frango a passarinho temperado congelado, quilo do seu amor, R$8,90. Cerveja Heineken, shot long neck, 250ml, R$3,99.
São 11 horas mais 6 minutos. Hoje, sábado, às 17 horas, teremos missa na Matriz de São Benedito. E às 19 horas, tem Santa Missa na comunidade de São Brás. Lá na Praça dos 500 Anos, nós estamos tendo atendimento com psicólogos voluntários. Começou às 9 horas e vai ter às 12 horas. Hoje, às 18 horas, tem missa na Capela do Divino Pai Eterno. E às 19h15 tem missa na Capela de São João Batista. Amanhã, domingo, às 7h30, tem missa na Capela do Divino Pai Eterno. E às 9h19 tem missa no Santuário. Daqui a pouco nós vamos conversar com a prefeita, falando dos assuntos aqui do nosso município, da nossa cidade. As boas informações, as novidades para os nossos ouvintes.
Ofertas desse fim de semana. Leite Palmeira Canjuba, sachê 400 gramas, R$14,90. Batata Crico Bem Brasil, 1,5 kg, R$11,90. Frango a passarinho temperado congelado, quilo do seu amor, R$8,90. Cerveja Heineken, shot long neck, 250ml, R$3,99.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago. Zago. Ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticathiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago vem pra cá.
Facilite sua rotina, o Savegnago tá aqui pra te ajudar.
Carnes com cortes especiais e garantia de procedência ajudam na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savegan traz muitas vantagens pra você,
como ofertas exclusivas.
Açúcar Cristal Guarani 5 quilos, 14,50. No cartão Savegnago, 13,50. Patinho, quilo, 33,90. Anistel, 350ml, 2,69. Feijão Serra Azul, quilo, 6,98. Bisteca Suína Pururuca, quilo, 15,90. No cartão Savegnago, 14,90.
Savegnago, facilitando sua vida.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No Plantão Policial, nós tivemos aqui um boletim sobre uma morte suspeita do jovem Luan Felipe Cortes, de 27 anos, que aconteceu ontem na Avenida Moisés Badur, no Bela Vista. Agora a polícia vai investigar de fato o que aconteceu à morte desse rapaz ontem em nossa cidade.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 24 de setembro de 2022. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada, sem chuva sobre o estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 12, máxima de 28 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, essa frase não está num para-choque de caminhão. Está numa placa de sinalização de uma cidade. Estacionamento para deficiente físico e eventualmente usado por deficiente mental.
Como é que é?
Reveja seu comportamento. Sua educação você mostra no trânsito.
Baixo pano.
Na quinta-feira, na boca da noite, por volta das 18 horas, um motorista de 61 anos, ele conduzia um Chevrolet Montana na cor branca de São José do Rio Preto. A picape transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia pela pista norte, sentido capital interior. Quando chegou no quilômetro 267, nas proximidades do grande posto Bambina, o posto dos aviões aqui em Araraquara atropelou Jefferson Aparecido Melo, de 37 anos, que atravessava a rodovia sem os devidos cuidados. O motorista nada sofreu. A picape ficou bem estragada. Com a pancada, Jefferson caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, foi resgatado e levado à UPA Central. Foi entubado e internado na Santa Casa aqui de Araraquara, mas não resistiu. E durante a madrugada de sexta-feira, entrou em óbito. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, aqui em Araraquara. A Polícia Militar marcou presença, registrou e prestou ao Jefferson Aparecido Melo, de 37 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, quem tem luz própria, incomoda quem está no escuro. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 16 minutos. A diretora da Vigilância está conosco, a Valéria De Grande, como também o Rogério Alves, que é da Vigilância, o nosso amigo Caixa. Valéria, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Caixa. Bom dia a todos os nossos radio-ouvintes.
Meu amigo Caixa, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Eu fiquei sabendo que a Câmara Municipal de Guariba fez uma moção de congratulação e aplausos para a Vigilância Sanitária de Monte Alto. É isso, Valéria?
Isso mesmo, Moreira.
Foi mesmo?
Foi mesmo. Ontem nós recebemos esse comunicado, né, da Câmara dos Vereadores de Guariba, homenageando a nossa Vigilância Sanitária, especialmente o Caixa e a Juliana pelo trabalho realizado pelo projeto do SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal referente aos produtos de origem animal. É um orgulho imenso para nós, porque a gente sabe o quanto todos da Vigilância eles trabalharam, a Adriana, a Leandra, o Alan, a Fran Donizilda, o Caixa, a Juliana, nessa pandemia, nesses 2 anos, né? Não foi fácil para ninguém. Eu estava o ano passado com eles lá na Secretaria da Saúde e ouvi o quanto eles se esforçavam, deixavam as suas famílias para cuidar de outras famílias. Então a gente sabe que é merecido essa homenagem que a Câmara Municipal de Guariba fez.
Ô Caixa, um reconhecimento, porque a pessoal de Guariba esteve visitando Monte Alto, esteve?
Sim, na verdade foi até uma surpresa para a gente, viu, João? Eles marcaram com nós no começo de agosto se tinha possibilidade de eles estar vindo, que eles queriam implantar o SIM lá em Guariba.
O que é o SIM? Explica novamente.
É SIM, é Serviço de Inspeção Municipal.
Certo.
É como se, assim, a maioria é acostumada com o CISP. Quando pega um produto de origem animal, ele vem embalado e tem aquele carimbo do CISP, aí é estadual. O que aconteceu? Esse SIM, na época da antiga prefeita Silva, ela colocou o decreto do SIM, só que foi pego igualzinho o CISP. Então ficou assim, muito caro para a pessoa conseguir na época. Então era pequeno, assim, açougue, não conseguia. Então parou. Procuraram a Silvia e falaram que não tinha condição na época. Que aí a Silvia falou, vamos deixar isso parado. Depois ele ficou parado. Nessa administração agora, através dos vereadores, o Tiago, o Morelli, o Bicudo, eles procuraram e falaram que tinha que reativar o SIM. Mas a gente explicou para eles, falou assim, ó, tá, o nosso SIM que tem aqui, ele é muito rigoroso. A gente vai ter que adequar ele. Aí conversamos com a Maria Helena e explicamos a situação. Foi, então vamos fazer que, de uma forma que todo mundo possa ter e ajude o comerciante. E aí foi feito um novo decreto, um novo SIM, ficou assim, bem mais brando, teve uma reunião com todos os comerciantes desse meio, e aí implantou. Aí saiu o decreto, implantou, e os municípios da região ficou sabendo e procurou a vigilância.
Começou, o Jabuticabal também esteve
já
aqui,
começou,
né?
Pro Jabuticabal, mandou um representante, a gente explicou. Aí Guariba pegou e entrou em contato. Se tinha disponibilidade, a gente está orientando. Eles vieram, ficaram a doutora Natália, veterinária de Guariba, e o diretor Edson. Eles estiveram aqui e nós passamos tudo. Como era feita a vistoria, como era emitida as licenças, quem fazia, como fazia. Demos uma cópia do decreto para eles. E eles, tipo assim, saíram, agradeceram muito. Conheceu o nosso departamento, conheceu todos os fiscais do nosso setor. E quando foi ontem, apareceu essa moção para a gente que... Sabe, pegou todo mundo de surpresa, mas deixou a gente muito feliz.
O reconhecimento, né?
Então, isso que ficou assim, a atitude que eles tiveram de reconhecer a recepção que nós demos aqui, o fato de ser reconhecido, o departamento todo ficou feliz, sabe? Veio em nome meu, da Juliana, mas assim, é uma coisa assim, que serve para o departamento todo. E assim, muito mais para a Juliana, porque a Juliana que correu atrás, a Juliana que fez, que elaborou, correu atrás de outros veterinários. Então, assim, essa moção seria, assim, para a Juliana, mas veio para o departamento todo e todo mundo...
Para toda a vigilância, né?
Sim, mas, assim, o especial teria que ser para a Juliana.
Como funciona esse sim?
A pessoa, tipo, o açougue, o mercado, que ela faz o comércio de produtos de origem animal. Então, ela pode vender esse produto para outro CNPJ. Então, vamos supor, ele tem um estabelecimento que faz linguiça, embala, sim, ou faz queijo, ou mel, essas coisas. Então, ele pode vender. Se a pessoa vender direto para o consumidor, não precisa ter o sim. Agora, se ele colocar para vender numa quitanda, em outro supermercado, aí aquele produto é embalado, aí ele precisa do sim. Esse serviço de inspeção municipal, ele ajuda a pessoa, porque o consumidor, na hora que ele vê o serviço de inspeção, ele fala, esse lugar foi inspecionado. E além do mais, João, ele é municipal, mas como é uma situação que fica muito cara, a maioria dos prefeitos da região, eles estão aceitando esse sim municipal. Então, assim, para a pessoa que tem o municipal, fica mais viável do que ter o estadual. Então, a pessoa com o selo do nosso sim daqui, ela consegue vender o produto dela em Jabuticabal, ela consegue vender o produto dela em Ribeirão Preto, e o custo-benefício para eles é bem melhor.
Parabéns para vocês.
Obrigado,
gente. Você já recebeu o comunicado da Câmara de Guariba?
Recebemos ontem o comunicado. Até queria agradecer a autora, a vereadora de lá, Márcia Cristina Maruto. Veio em nome dela a moção. Todos os vereadores assinaram, mas foi em nome dela a moção feita. E a gente agradece muito.
Porque ela veio aqui e acompanhou, né?
Sim.
Ela acompanhou.
Eles ficaram meio-dia aqui com a gente explicou, mostrou como era. E eles reconheceram.
E reconhecendo mesmo, parabéns para vocês. E parabéns para a vigilância, viu, Valéria? Você que é diretor da vigilância, está aí mostrando, né, que os municípios vizinhos vieram até aqui ver. Está servindo de exemplo. Sim. O trabalho de alguns setores da vigilância.
É um trabalho em equipe, né, Moreira?
A equipe é boa.
Da nossa vigilância quanto das vigilâncias das outras cidades, nossa vizinha.
Parabéns para vocês.
Muito obrigada.
Hoje vamos fazer esse bom trabalho.
E a gente também não pode deixar de lembrar que quando foi feito esse novo sim, esse novo decreto, a nossa diretora era a Priscila, hoje não é mais, mas era na época, e também ajudou muito. Então, essa moção também serve para ela.
Um abraço para a Priscila também. Continua fiscalizando, se tem algum abuso ainda de alguns comerciantes, ou como é que está a fiscalização?
A respeito daquela época da pandemia, melhorou muito, viu, João? Assim, as denúncias melhoraram. Ainda tem pessoa que denuncia, mas assim, a situação mudou, hoje é mais orientação. Mas ainda tem umas denúncias, mas são bem poucas, vixe, graças a Deus. Bem, bem menor.
Um abraço para você.
Ô, João, vou mandar um parabéns aqui. Uma amiga minha chama Vitória, uma São Paulina.
Ah, Vitória, São Paulina.
Isso. E eu sei que ela está ouvindo.
Que ela é filha da nossa prefeita Marilena. Aliás, é a doutora Vitória.
É a advogada, doutora Vitória.
Tá fazendo aniversário hoje.
São Paulina, parceira de Morumbi.
Então, São Paulo joga amanhã à noite contra o Avaí.
Eu falei pra ela, falei assim, ô Vitória, comemora seu aniversário hoje, que sábado que vem você vai comemorar de novo.
Bom abraço pra Vitória, saúde pra você, Vitória, está acompanhando aí junto com a Marilena, junto com o secretário de governo, doutor Carlos Retondini, muita saúde pra você. Caixa, um abraço.
Obrigado,
um abraço,
João.
Pra você, Valéria.
Obrigado, doutor.
Certo, eu quero falar com a Mariana e com o Murilo, para falar sobre as inscrições para as oficinas culturais que nós teremos em nossa cidade. Então, o Murilo e a Mariana também estão aqui conosco. São informações. Enquanto isso, nós estamos tendo a Feira Bíblica. Mariana, aqui do meu lado, por favor, bem. A Feira Bíblica, hoje, no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus, das 9 às 11 já teve pela manhã, e teremos das 15 às 18 horas também essa Feira Bíblica. Está sendo realizado o Bazar Beneficente do Centro Espírita de Umbanda São Miguel Arcanjo. Começou às 8 horas, vai até terminar o estoque, vai toda tarde na rua José Cairala, 2630, no Centenário. Murilo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores da Rádio Cultura. Estamos aqui hoje com a Mariana para a gente trazer duas oficinas culturais que vai ter semana que vem, João.
Certo. Ô, Mariana, bom dia, Mariana.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, você? Quais são essas oficinas que Monte Alto estará recebendo?
Ó, João, a gente vai ter a oficina chamada de produção de quadrinhos, que vai ser uma oficina que vai... Vamos ter o... Como que é o nome do... Arnaldo Martins Baco Júnior. Ele vai ensinar a produção total de uma história em quadrinhos, né? Desde a parte de desenhos, balãozinhos, e deixar pronto já isso para impressão. Então, uma oficina bem bacana que a gente conseguiu, né, junto com o governo estadual, para não só para crianças, né, acima de 16 anos, pode ser para professores de educação artística, toda a população em geral pode se inscrever nessa oficina.
Deixa eu só explicar aqui para o meu amigo Rafael, quando eu falei abuso em alguns comerciantes. Rafael, nós recebemos aqui toda segunda-feira o exagero de muitos no som. É isso que nós chamamos abuso, no som. Muitas vezes o comerciante tem um alvará até as 4 horas, mas de acordo com a lei do silêncio, a partir das 22 horas, você tem que regular o seu som. É nesse abuso que a gente fala de alguns comerciantes, não são todos não, alguns. Então eu respeito os ouvintes que mandam quando tem abuso de som alto, esse que é o abuso dos comerciantes. Os comerciantes merecem todo o nosso respeito, sim, mas eles também precisam respeitar muitas vezes os vizinhos, porque muitas vezes o som não deixa o vizinho descansar. Pode falar das oficinas culturais.
E a segunda oficina, que ela começa já na segunda-feira, é a oficina chamada de Animacel. Essa oficina é uma oficina de stop motion, vamos dizer assim. São animações feitas com o celular. Então a pessoa vai montando um cenário, vai montando animação ali, tirando fotos. E o bacana dessa oficina é que é tudo feito com o aplicativo nativo do celular. Então não precisa instalar nada, não tem dificuldade nenhuma. É só a câmera fotográfica e a criatividade em criar os cenários para fazer a história, né?
Mariana, quando serão realizadas essas oficinas?
Serão realizadas segunda e quarta do Animacel. Terça e quinta da produção de quadrinhos agora já.
Então, segunda e quarta e depois?
Terça e quinta.
Terça e quinta.
Isso.
E para participar, o que precisa fazer, Mariana?
Precisa entrar no site da prefeitura, fazer a inscrição no formulário. São 20 vagas. Precisa se inscrever e entrar para participar. Segunda-feira.
E quanto paga?
De graça.
De graça para fazer isso. Qual a idade para poder participar?
A partir dos 16.
16 anos.
16 anos. Estão todos convidados, inclusive as escolas, todos os alunos.
E onde serão realizadas essas oficinas?
Dentro do anfiteatro.
Dentro do anfiteatro.
Isso mesmo.
E o horário?
Das 5, das 17, né, às 21.
Ah, direto das 17 isso, às 21 horas.
Isso mesmo.
Certo, lá dentro no anfiteatro, então. Isso. É semana que vem já?
Semana que vem, já começa a segunda.
Orienta
ainda tem algumas vagas, né? Certo. Só entrar no site da prefeitura, já tem um banner logo na página inicial lá das duas oficinas. A oficina que tiver interesse, só clicar, é um preenchimento bem tranquilo, é só nome e um contato de WhatsApp para a gente poder contatar essas pessoas. E já está dentro da oficina.
Como que vocês conseguiram essas oficinas?
Bom, é uma parceria, né, com o governo estadual que oferece algumas oficinas aqui para o interior paulista. Aí nós solicitamos essas duas e conseguimos, né?
Tá certo.
A oficina em Marcel, principalmente, não é só para crianças. Eu vejo também como uma possibilidade até para o comércio, para as pessoas poderem fazer uma propaganda bem elaborada de seus produtos e por aí vai, né, João? São as possibilidades da tecnologia de hoje em dia.
Certo, deixa eu ver aqui. Pode, por favor, me mandar o telefone do SIM Municipal, O caixa está aí ainda? É a vigilância sanitária. Você liga na vigilância sanitária, 3241-3343, né? 3343. Liga segunda-feira na vigilância sanitária. A vigilância informa tudo vocês. Vai, é fácil para o adolescente participar dessa oficina, Mariana?
Muito, é muito tranquilo. Vai ser atividades como artística, atividades artísticas mesmo. Eu acho que esses adolescentes estão super acostumados, né, com essa movimentação de internet, conhecem muito mais do que a gente, né?
Você sabe que muitas vezes nós temos dificuldade e o nosso neto tem a maior facilidade de mexer com essa coisa aqui?
Sim, exatamente.
Com o telefone celular, que ele falou, você pode fazer a brincadeira tudo com o telefone celular. Ele já está, ele já tem prática para isso, né?
Sim, com certeza. Vai ser muito tranquilo, é bem tranquilo. E estão vindo dois orientadores aí bem bacana pra gente.
De onde são esses orientadores?
São de Ribeirão.
Faz parte do projeto, né?
Faz parte do projeto.
Então, se alguém tiver dificuldade, eles orientam também na hora lá.
Sim, eles vão estar vindo para dar essa oficina. Então, eles vão ensinar como é para fazer, tipo uma aula mesmo, nesses dias. E depois, no final, tem até a emissão de certificado.
Então, vamos repetir. Para fazer a inscrição, ainda dá tempo. Pode fazer agora, sábado e domingo?
Agora, só entrar. Os pais que estiverem escutando, quem tiver interesse, é só entrar no site da prefeitura, clicar no bannerzinho ali das oficinas e fazer seu cadastro. Rapidinho, não gasta nem dois minutinhos.
Ô Murilo, um abraço pra você, bom trabalho, Mariana.
Bom dia, João.
Vem sempre trazendo boas notícias pra
com
gente,
certeza,
tá bom?
Com certeza, muito sim.
Um bom final de semana pra vocês.
Pra
então,
você
semana
também,
que vem, João. Essas duas oficinas, né?
Essas duas oficinas.
Lá no Centro Cívico, no Anfiteatro.
Isso, e semana que vem a gente quer estar de volta aqui também,
voltar,
trazendo as novidades sobre o Dia das Crianças.
Com certeza, tem uma novidade incrível.
Várias ações.
O Dia das Crianças?
É.
Agora em outubro tá chegando, hein?
Tá chegando.
E as nossas crianças merecem.
Merecem muito.
Também trazer essas boas notícias para as nossas crianças, tá bom?
Com certeza, João.
Murilo, um abraço. Mariana, um abraço para vocês.
Obrigada, João.
Vamos aqui falar também, eu quero falar mais uma vez com a Elaine Marabita, que hoje vai ter uma palestra. É a semana dedicada à conscientização de pessoas com deficiência. Então, a Elaine Marabita está aqui mais uma vez. Ela está acompanhada da...
Rosângela.
Ah, deixa eu ver aqui, é onde que eu acho. A Rosângela, que é mãe da Kemily.
Isso. Bom dia, João Moreira. Bom dia,
Elaine. Mais uma vez, né, Elaine?
Estamos aqui de novo. Obrigada pelo convite, para a gente poder lembrar todos vocês do grupo de mães que foi formado, grupo de apoio a mães atípicas, e que hoje, relembrando hoje, às 16h, no anfiteatro, será realizada a primeira palestra, o primeiro encontro daquilo que a gente conversou, né, João, da aldeia, que a gente tenta que se forme novamente para acolher não só as mães, né, Rosângela, mas também os avós, as avós, tios, tias, sobrinhos, os pais, tá todo mundo convidado para ir hoje.
Que horário?
Às 16h, no anfiteatro.
Certo. Ô, Rosângela, bom dia.
Bom dia.
Você é mãe da Kemily?
Sou mãe da Kemily.
Qual é a deficiência da Kemily?
A Kemily tem TEA, autista.
Ah, ela é autista?
Ela é autista.
Qual é a idade da Kemily?
12 anos.
12 anos. Como que você, nesses 12 anos, conseguiu lidar com a Kemily, sendo autista?
Eu tive muita ajuda da minha família. Meu marido, meus pais, minha irmã. Minha irmã se formou em enfermagem por conta dela. Fomos buscando terapias, ela faz terapia ABA. Kemily é uma mocinha muito carinhosa hoje, tem contato visual.
Explica para o João Moreira, que a gente estava conversando lá fora, que como que você percebeu que a Kemily era autista?
Eu vim do HC, porque a Kemily teve um problema cardíaco, foi parar na UTI no HC, então eu vim do HC para parte de fisioterapia por conta e andar de ponta de pé. Aí, como eles não abrangeram, eles me propôs ir para a PAI. Na PAI, a psicóloga entrou em contato e falou, Rosângela, eu acho que a Kemily tem umas características autistas. Dela foi me explicar o que era e me mandou para fazer a avaliação. E foi
esse andar na ponta do pé é diferente. O andar de bailarina, que a gente falou de bailarino,
ela andava,
né?
Com as pontas dos pés.
É uma característica de hipersensibilidade nas extremidades, tanto nas mãos quanto nos pés. É uma característica que também pode ser trabalhada com terapia ocupacional e ela pode sumir ou pode desaparecer temporariamente e retornar, mas é uma característica importante para a gente detectar a presença de alguma dificuldade sensorial.
Certo. O autista muitas vezes tem aqui, eu não sei, muitas vezes ele fica balançando.
A Camille balança, sim.
A Camille balança?
Balança. Ela tem essa estereotipia.
Estereotipia. É uma estereotipia chamada rock, né? O balançar.
Ela fica balançando?
Fica balançando.
Eles fazem para se acalmar.
Quando ela está bem nervosa, quando a gente está num ambiente que ela fica mais agitada, com as pessoas que ela não conhece, ela começa a se balançar bastante.
As pessoas típicas, João, elas balançam o pezinho, às vezes. Ou então com a caneta. Empresta a caneta para mim.
A gente tem o tique
com a caneta. Ou com a caneta mesmo, isso é muito comum. Fica assim, ó.
Isso
aqui a gente faz para a gente se acalmar, para trazer segurança, para trazer calma, quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso. Os autistas fazem isso pelo mesmo motivo, só que um pouco mais prolongado do que as pessoas típicas. As pessoas típicas fazem quando estão em reuniões, na presença de outro ser humano, que é imprevisível, né? Eu não sei o que ela vai falar, não sei. Então a gente falou muito sobre ser imprevisível e vir esses comportamentos. Então os autistas têm esses comportamentos. O balançar as mãos, o fazer gestos com as mãos, que são incomuns. Muitas vezes na frente do olho, balançar os dedinhos para ver o movimento dos dedinhos. Olhar para o ventilador e ver as pás do ventilador girando. Porque nós, quando olhamos para o ventilador, nós não vemos o ventilador, nós vemos um borrão. Eles veem movimento por movimento, que eles enxergam um pouco mais que nós. Então, por isso, eles ficam vidrados em movimentos que rodam, movimentos objetos coloridos.
Vocês assistiram um filme de um garotinho autista que conseguiu decifrar o código de uma empresa?
Sim.
Você lembra esse filme?
Muito
que maravilhoso.
Bom. Muito bom. Esse com garoto. O Duro de Matar, o ator maravilhoso
aquele
também.
Aquele ator, né? Que Duro de Matar, que é aquele ator Duro de Matar.
Bruce Willis, lembrei.
Bruce Willis. Que inclusive foram na casa deles, mataram o pai e a mãe.
Isso.
E ele ficou escondidinho, porque eles têm sempre um esconderijo para eles. Ele ficou lá escondidinho, ele conseguiu decifrar o código de uma empresa que ninguém jamais poderia, nos números.
Isso,
né?
Nos mostra como as inteligências são diferentes e como nós não podemos desprezar nenhum tipo de inteligência, por mais estranha que seja, e brilhante, como no filme acontece na vida real, acontece esses brilhantismos porque são inteligências que se formam em ilhas e são diferentes das nossas, que são genéricas. As inteligências deles são específicas, então específica para decifrar código, específica com números ou específica com letras.
Você falou, Rosângela, o comportamento dela muitas vezes com pessoas estranhas. Quando você vai numa festinha de aniversário com ela, como é que é o comportamento da Camille?
Hoje o comportamento em festas, né, em barulho, música, cantar parabéns, bater palma, hoje é razoável, ela aceita, porque foi trabalhada essa parte. Mas de primeiro, quando ela tinha uns 4, 5, até uns 9 anos, ela se jogava, ela se batia, tampava.
Por causa do barulho?
Isso, por conta do barulho. Eu não conseguia ficar. Eu sempre tinha que ir embora antes do parabéns, porque o bater palma irritava, o cantar o parabéns irritava.
Eles têm capacidade de ouvir a nossa conversa aqui na rádio. Eles têm a capacidade de ouvir quem está conversando na sala ao lado, quem está conversando do outro lado da esquina, às vezes, o carro que está passando na rua, que a nossa audição, ela é genérica. A audição deles é específica para muitas coisas. Então, é difícil a filtragem de todos esses sentidos. Então, eles se incomodam com barulho. A não ser que a gente trabalhe, né, em terapia ocupacional, em fono, a gente trabalha eles filtrarem os sons e decifrarem o código social.
Você disse que você contou com o apoio de toda a família.
Toda a minha família.
E ela se dá bem, esse relacionamento com a mãe, com a avó, com o pai?
Sim, ela se dá muito bem com o pai, com a minha irmã, com os meus pais. É o que acalma ela, né? Acho que eles primeiro e eu por último, porque eles têm uma conexão.
E ela estuda?
Ela vai frequentar a PAI, a Camille.
Mas o período integral ou meio período?
Não, só meio período.
Ela vai de manhã?
Vai no período da manhã. No período da tarde eu faço outras atividades com ela.
Mas você que fica com ela?
Eu que levo.
Há 12 anos você faz isso?
Há 12 anos eu faço isso.
Várias terapias.
Você, né, não pode trabalhar, então, particular?
Eu trabalho naquele programa do governo do estado, 3 horas no período da manhã.
Ah,
eu
sim.
Eu estou nesse programa.
Mas você se dedica praticamente...
Só para ela.
Para Kemmel.
Só para Kemmel.
Certo. Ela é carinhosa?
Muito.
Eu fiz essa pergunta para ele e vou falar para você. Você aprendeu alguma coisa com a Kemmel?
Muitas. Muitas coisas. Aprendi que tudo que você acha que não tem conserto, tem. Porque é...
Que lindo isso. Nós vamos chorar aqui, né?
A Kemi me ensinou muito. Me ensinou a ser mãe, me ensinou a ser mulher, me ensinou a ser pessoa. Eu devo muito a ela.
Ensinou...
Quando eu comecei, essa foi a primeira.
Ensinou a ter esperança?
Sim, muita, muita esperança. A Elaine foi a primeira que me ajudou, que me ensinou, que me orientou em várias coisas.
As duas mães estão chorando.
Sim.
Mas eu sei que são lágrimas de alegria.
Alegria, felicidade, carinho.
Felicidade, alegria, carinho.
Que a gente quer passar, né, João, para outras famílias que venham com a gente. Fazer essa troca de informações. Isso é muito importante.
Algumas famílias, depois da nossa entrevista... Procuraram você?
Procuraram, João. Eu te agradeci, né, na sexta. Quero te agradecer de novo. Porque mães e avós... Tinha avó que ligou e falou assim... Eu posso participar? Porque tá escrito lá, grupo de mães, né? Não, mas tinha avó... Eu falei, vem avó, que avó é mãe,
duas vezes.
A avó é mãe com açúcar. Então a avó ajuda muito, porque ela tem paciência, ela tem aquela calma. E muitas vezes, talvez uma diferença de idade, né, ajuda a gente, porque são visões diferentes. Aquela visão que eu falei pra você, da mãe Nutella, da criança que é criada numa geração, a avó vem e fala, vamos brincar de bolinha de gude, vamos fazer uma amarelinha aqui, eu pego um giz, eu risco no chão, eu jogo uma amarelinha, e essa geração de hoje às vezes não sabe nem o que é uma amarelinha, porque se perdeu aquele contato com a terra, né?
Como que a Kemmel tem celular?
A Kemmel tem.
Kemmel, né?
Isso.
Ela funciona bem com o celular, sabe tudo do celular?
Muitas coisas.
Sabe mais do que a gente?
Muitas coisas eu não sei e ela sabe. E é uma agilidade no dedo.
E você muitas vezes pede para ela te orientar. O que eu faço agora? Ela te ajuda?
Ela mostra muito. Mais pro pai, viu? Porque o pai é muito leigo nessa parte. Ela ajuda bastante.
Ela ajuda o pai no celular?
Ajuda o pai no celular bastante. E é uma velocidade com as mãos, com os dedos, que a gente não consegue assim acompanhar, às vezes.
São inteligências, né? Que a gente tem que respeitar. Muitas vezes a fala não é a fala de uma criança típica, é uma fala mais devagar. É uma fala com não tanto diálogo. A gente troca muito diálogo, né? Você fala, eu falo, você fala. É difícil esse diálogo ainda, por causa da imprevisibilidade.
Mas é difícil eles pegarem uma amizade, por exemplo, com a criança vizinha.
A Kemmel, né, nessa socialização, ela não tem. Ela gosta, assim, de ficar no meio e as crianças brincando e ela olhando. Não que ela vai pegar e vai brincar.
Ela não brinca, assim?
Não.
Não tem aquela menina que vai lá toda tarde brincar com ela, não?
Não tem.
Ela prefere ficar com a família.
Ela prefere ficar com a família e com mais os adultos, mais os adolescentes do que as crianças. Quando ela está no meio da criança, ela fica, ela senta, ela olha as crianças brincar. Não que ela vá brincar com eles, mas ela fica ali no meio só olhando.
Certo. Agora estão falando que esse filme que nós comentamos é muito bom mesmo. Eu quero lembrar o nome do filme, não consigo. Vocês conhecem um grande atleta, ele joga futebol, famoso, o Lionel Messi. O Messi é autista.
O Messi teve um diagnóstico de autista quando era pequeno.
Foi.
E ele também tinha um diagnóstico de nanismo.
Nanismo,
então ele
isso.
Foi. O diagnóstico de nanismo acabou prevalecendo no tratamento dele, porque provavelmente ele tinha traços de autismo só, que hoje são imperceptíveis. E ele foi fazer um tratamento hormonal para poder crescer, para poder a musculatura, porque ele já era talentoso, né? Eles nascem talentosos.
Não, são talentosos.
E aí ele fez um tratamento de crescimento e tudo mais. E o futebol foi a grande terapia, né? A grande recepção.
Ele é um craque, né?
E a amizade que ele tem com o nosso Neymar, né? A amizade que ele tem com os jogadores. Isso é lindo de se ver. Casou, tem uma família, superou grande, grande parte das dificuldades sociais que ele tinha quando pequeno, e fica imperceptível o autismo dele, né?
Eu recebi aqui o nome do filme, O Código para o Inferno.
Ai, é isso mesmo. 1990. Obrigada quem mandou.
Eu assisti mais ou menos umas 3-4 vezes. Eu assisti aquele garotinho, que papel que aquele garoto faz.
É um aprendizado pra gente respeitar essas diferenças, né?
Orienta pras mães esse filme também, talvez as mães até conhecem, já assistiram, mas que espetáculo que é esse filme.
É sim, já.
Código para o Inferno. É, foi-se maravilhoso. Ela é boa aluna, Rosângela?
Ela é. A Kema é boa aluna.
Ela gosta de qual matéria? Ela chega a falar com você?
A pai, ela não ensina história, geografia, matemática, né? São mais visuais, como que fala?
Fala mais pertinho do microfone, Rosângela.
Isso, são mais atividades de vida diária, né?
Certo.
E a Kemi reconhece letras, cores, esse tipo de coisa, mas ela não sabe ler e escrever ainda, porque ela não tem a fala também, né?
Ela não fala?
Não, a Kemi não fala. Ela fala mamãe, papai, a maioria das coisas delas é mais... Ela vai e pega, ela aponta, ela mostra no celular dela o que ela quer... É essa comunicação dela. Ela não
essa é uma independência.
A comida
também.
Dela, ela pede para você o que ela quer comer?
O que ela quer comer, ela vai e pega.
Ah, é?
Nessa parte, ela é bem independente.
O Lucas era assim, João. Ele era muito independente. Então, como eu contei, a fala dele veio após os 5 anos, né? Antes disso, ele ia, pegava, subia em cima da cadeira para pegar as coisas, subia em cima da mesa para pegar as coisas. Porque é mais fácil pegar e ser independente do que usar a fala para comunicar.
Dá uma olhada ali agora no nosso Facebook, vocês duas. A cena do filme, lembra disso?
É maravilhoso.
Esse garotinho?
Ele tá
mostrando o prédio onde é que ele estava vendo. Ele tá mostrando. Esse filme é maravilhoso.
É,
quem não teve a oportunidade de assistir, assiste. Código para o Inferno. É maravilhoso.
É um filme antigo e maravilhoso.
Maravilhoso mesmo. Parabéns, mães. Obrigada. Parabéns para vocês.
Obrigada, Gilmarinho.
Mais uma vez, eu sempre falo que a gente aprende com vocês aqui também, tá? A gente aprende muito aqui com vocês. E volte sempre, essa e outra.
Obrigada.
Vamos participar dessa reunião lá. Mães que vocês, olha, mesmo que não teve contato com a Elaine, que nada, vá hoje às 4 da tarde, no Anfiteatro Municipal. Você
João,
vai lá, pode ir lá, né? Não precisa fazer inscrição, nada.
Não, não precisa. Vem com a gente. Todo mundo junto e misturado, né?
Deixa eu ver aqui. O filme é O Sexto Sentido, com Bruce Lee.
Esse é outro filme.
Sexto Sentido.
Isso.
Com Bruce Lee. Também é maravilhoso.
Maravilhoso.
Esse também é. Mas esse do Código também, olha, dá uma lição pra gente.
Pra quem tem streaming, atualmente, tem uma série na Netflix que chama Uma Advogada Extraordinária. Conta a história de uma advogada autista. É um filme coreano. Uma série coreana sensacional, está nos top 10 da Netflix, de tão importante que ela traz. Ela tem, embora seja advogada, tem essas dificuldades de entrar em locais com muita gente. Então, embora ela tenha conseguido vencer uma série de dificuldades, ela continua com alguns traços autistas. Então, é bom para a gente desmistificar muito do que a gente sabe do autismo.
Certo. Kemily, chegou já a ficar de castigo ou não tem castigo pra ela?
Tem castigo, porque a Kemi ela faz bagunça como qualquer criança. Ela é teimosa como qualquer criança e ela não aceita não, né?
Por que essa dificuldade em falar?
A Kemi ela tem o pé e tem a síndrome de Williams, que eu descobri agora em 2019.
O que significa o síndrome de Williams?
A síndrome de Williams, eles falam que é aquela deficiência do gnomo. Já ouviu falar?
Não.
Que é o narizinho fino, a boquinha carnuda, o cabelinho enrolado e o olhinho meio puxadinho.
Ah.
A gente tem uns 26 ou 27...
Pares cromossômicos.
É 26, isso, né? Isso. A Kemi tem um a menos. É por isso que ela tem essa síndrome. Ela é dela, não é hereditário nada. Ela nasceu sem esse pedacinho, sem esse cromossomo.
Certo. Ela tem dificuldade em ler, você falou, em escrever?
Isso, ela não sabe ler nem escrever, mas ela reconhece. Reconhece letras, reconhece cores, reconhece números.
Ela dá trabalho?
Dá. Ela é teimosa, ela faz bagunça. E ela fica de castigo, ela fica sem a televisão dela, ela fica sem o celular dela. falam que não é correto fazer, mas eu faço.
Porque assim, eu que dou trabalho pro Lucas agora, né? Quem dá trabalho é a mãe. O Lucas é mais organizado até que eu, mas eu tenho uma idade maior do que a sua filha.
Ela tem 12 anos.
12 anos.
E você tem toda essa paciência e vai ser sempre com essa paciência e cuidar dela.
Sim. Ela, antes dela, não sabia o que era ser nada, né? Porque, assim, antes, eu costumo dizer que antes da Kemi eu não vivi. Vivo agora.
Ela é carinhosa com você?
Sim. Ela é minha companheira, né? A gente faz unha junto, a gente toma banho junto, a gente se troca junto, a gente passeia junto, a gente vai no supermercado junto, faz tudo junto. Ela que escolhe o cardápio do que ela quer comer. Se ela quer o macarrão, ela que escolhe. Ela que escolhe o bolo que ela quer comer. Me ajuda a fazer.
É. Mas quem sabe vai ser uma cozinheira aí, de mão cheia.
Né?
Dá um beijo nela, tá
Pode
bom?
Pode deixar.
Um abraço, beijo nela, tá? E pra você também. Um abraço pra você, Elaine.
Um abraço, João Moreira. Muito obrigado. Vai entrar agora o Felipe. Eu só queria falar isso, que o Felipe é um pouco padrinho dos nossos grupos de inclusão. E o Murilo, que tá ali também, ali, que acabou de falar agora, pela cultura, nosso diretor. Eles fizeram uma inclusão com o Lucas, que foi muito significativo, importante para ele, na autoestima. Chamava o Lucas na TV Monte Alto, que eles tinham, para fazer comentários de futebol. E o Lucas adora o Corinthians, adora futebol.
Corinthians.
E eles pegavam o microfone, davam na mão dele e faziam um crédito.
Ele adora qual time?
Corinthians. E isso
um abraço,
foi tão
Lucas.
Importante que fez ele
eu
decidir a carreira dele.
Que a classe toda vestiu a camisa do Corinthians no aniversário dele, você já falou aqui.
E esse tipo de inclusão é extremamente necessário. Que é extremamente importante para a autoestima, para que ele se reconheça como pessoa, para que ele tenha força de prosseguir, tanto nos estudos quanto na vida. Então, Felipe, eu sou muito grata a você, ao Murilo, e se eu ficar aqui mais um pouquinho, eu vou chorar de novo. Então, eu vou dar espaço para o Felipe falar do fome
de felicidade. Eu vi o choro da Rosângela aqui, as lágrimas de felicidade, você chorando aí. A gente demonstra pelas lágrimas o amor que a gente tem. Rosângela, parabéns, tá? Eu tenho uma mãe aqui, depois passo o telefone para você. Como faço para participar do grupo? Eu tenho uma filha autista, descobri há pouco tempo. Colocou até o nome aqui da filha também. Entra em contato com ela,
tá? Pegar o telefone.
Tá? Certo.
E vamos...
Depois você vem aqui para você ver, que eu não quero passar o telefone no ar, né? Para não ficar dando trote. Mas eu mostro para você o telefone dela. Enquanto isso, eu quero falar... Só lembrando que o Lions Club, amanhã na feira do produtor, estará distribuindo mudas de árvores. Mudas de árvores, amanhã na feira do produtor. Vai lá buscar, tá? E está sendo realizado e vai até meio-dia. A feira também aí, Roças e Quintais. Roças e Quintais lá. Agora sim, pode vir tomar nota aqui, né? Da Fabiana, que é a mãe. Essa aqui, olha, quer participar, liga para ela, esse é o telefone. Fabiana, você vai participar hoje dessa reunião, você vai adorar fazer parte desse grupo. Luiz Felipe, bom dia, Felipe.
Bom dia, João, bom dia, Elaine, que está aqui também. Agradecer a Rosângela que veio desse grupo das mães do Gama, que hoje tem um evento importante. Falando também em inclusão, hoje a fanfarra da PAI, né, e do Colégio Anglo, estiveram presentes também ali numa iniciativa da Santa Casa, né? Na caminhada pela doação de órgãos.
Isso, eu fui lá ver. Bacana mesmo, foi na Praça
bonito,
Central.
Né?
Muito bonito.
Fizeram a integração lá também, é um evento, sociedade civil importante com a gente.
Alunos da PAI participando da fanfarra junto com alunos da Anglo.
Exatamente, tocando em conjunto. Deixar um abraço para o Murilo Lupe, o maestro aí, o comandante deste trabalho, né? Isildinha, do Anglo, realmente Simone, né? Pessoal da PAI, parabéns aí a todos. Sociedade Civil é essencial que colabore conosco aí no dia a dia.
Oi, Edmar, você tem a matéria aí para mim, por favor, do Fome de Bola. Você tem a matéria aí? Não tem mais a foto? Ontem nós colocamos até, mas nós colocamos a matéria aí do Fome de Bola. Que projeto maravilhoso, né? Reunindo a nossa juventude em vários pontos da nossa cidade, Felipe.
Pois é, João. A gente tá muito feliz com o retorno do Fome de Bola, dessa vez com o apoio das indústrias, né? A gente aprovou o projeto junto ao Estado, aí o Estado libera que as empresas possam doar seus impostos. Então isso também é bastante importante, tem o Abtec doando impostos aí na parceria, a Fundação Barbizan, a BNA, as empresas saberem que podem doar seus impostos, a Nardini também doou. E nós temos uma fase bastante legal, que é hoje, por exemplo, em Aparecida agora cedo, teve uma dinâmica com o Fabiano, que é o psicólogo contratado para conversar com as crianças, com as famílias. Ele passa pelos 5 núcleos do Fome de Bola. Hoje ele estava lá em Aparecida. Outro ponto que está sendo legal, que começou essa semana também, João, não foi como a gente queria, porque a chuva atrapalhou um pouco, né? Mas já começou a integração entre os núcleos. Então, o núcleo do Rapadão, do União, né? Foi ao Veracruz e jogou lá contra o núcleo do Veracruz, fizeram uma partida, se conheceram ali, né, os meninos e meninas do projeto, e foi muito legal. Teve, a gente depois vai soltar um vídeo, teve momentos emocionantes também, com os atletas, com as mães, né? É muito legal.
Olha, legal é que esses adolescentes, muitas vezes, mamãe até mandou aqui, agradeceu, eu fiz um comentário, vocês entregaram também um material esportivo para eles.
Exatamente, João. No projeto era previsto a entrega, né?
Ela falou, foi a primeira vez que meu filho calçou uma chuteira.
Muitos ali, João.
E foi isso mesmo?
São duas realidades, né? Você vê ali o pessoal calçando a chuteira pela primeira vez, a emoção.
A alegria deles, é a primeira vez calçar uma chuteira.
Aí acabou um queria devolver. Não, você não precisa devolver, é seu. Ah, esse é meu? É meu. E alguns ali também que, ah, eu já tenho a chuteira. O que eu faço? Ah, lá, ali tem o momento da...
Ah, o momento, isso. Momento obrigado, aí, Edmar. Isso.
Esse momento aí, João...
O MUFA, né?
É o MUFA, o coordenador ali, no retorno às escolas. Por quê? Porque para participar dessa integração dos núcleos, jogar um núcleo contra outro, a escola tem que liberar primeiro. Aí já a imagem dos treinos. Lá, se a escola não libera, João, como é que a escola libera? Se ele tiver boa frequência e boas notas.
Ah, escola... bom na escola, bom de bola.
Tem que
mas
ser.
Mas que é isso daí, não é?
Tem que ser. Então, assim, os alunos têm que estar bem na escola, num bom desempenho, senão eles não podem disputar. E isso desde sempre, né? Então, quando o nosso atleta profissional, o Igor Militão, que está lá no México hoje, né?
Participou, né?
Participou. Ele sempre comenta isso, porque ele chegou a não poder participar da integração dos núcleos, porque tinha ido mal na escola. Depois ele melhorou seu rendimento e aí pôde voltar a participar disso lá atrás, né? Hoje ele é atleta profissional. Então também tem isso. Passagem pelas escolas para analisar a nota. Agora a integração com o psicólogo, com a nossa nutricionista também, a Camila, que participa. O Fabiano hoje, psicólogo, também está rodando.
Eles têm lanche, não tem?
Tem um lanche que eles recebem.
Recebe lanches também.
Atrasou um pouco a compra, aquela coisa toda, mas está circulando os lanches normais, né? E ao ocupar os espaços, vem as demandas. Então, por exemplo, o pessoal do Rapadão está treinando agora no centro de lazer. Por quê? Porque nós vamos mexer ali no Rapadão ali.
Melhorar a estrutura.
Vestiário que está ali. Então, o uso do espaço público também fomenta para a gente fazer essas melhorias. Tem bastante coisa que está bastante tempo ali parado. Então, vai ajustando aqui e ali, aos poucos os espaços vão melhorando.
No total, quantos atletas? Uns 400?
A previsão do FOME, porque é de 9 a 12, né, João? Então, a previsão é no limite de 250 alunos nesta faixa. Mas o que acontece? O MUFA, por exemplo, ele é coordenador. Então, ele faz o cedo ali a parte de coordenação, tem duas noites, tem o sábado de manhã. Aliás, o sábado de manhã já é pela prefeitura. E como a gente da prefeitura, o que a gente fez, João, de complemento? Pegou os fora do projeto. O cara tem 13, 14, 15, ele quer treinar, ele também vai para o treino. Então aí é depois, né, no horário da prefeitura. Então a gente acaba abrangendo praticamente 500 crianças aí. Somando os de 9 a 12 anos, que é do Fome de Bola, e o que a prefeitura abraçou, 13, 14, 15, que também querem ter um treinamento, não tem o mesmo uniforme, não é a mesma coisa, mas é o treino, a prefeitura oferece, estende esse horário.
Bem, nós já tivemos, deixando o Fome de Bola agora, vou falar do nosso campeonato Cidade Sonho, a largada no último domingo, amanhã mais 6 partidas, movimentando o estádio Dr. Edmar Borgado e também o Sérgio Sartor, que é o nosso futebol amador também, né?
Futebol amador, né, João? Os campeonatos amadores aqui é um prazer, né?
E torcedor gosta, viu?
Gosta muito ali, o campão agora passou por melhorias ali também, né?
Ficou bonito, hein, a pintura, hein?
Tá ficando bom.
As cores da nossa bandeira, né?
Exatamente. Estamos revendo toda a parte de pra irrigar ali também, pra que não chegue naquele momento, né? Fique tão difícil. Então, assim, a gente tem visto os campeonatos com muita alegria e os novos também, né, João? Como o de vôlei, que vai ser uma novidade, né? Que também vai ser muito legal.
As inscrições estão abertas aí.
Estão abertas as inscrições, então o pessoal, para correr, a gente quer fazer ele acontecer legal. E nos esportes, de forma geral, a gente torcendo muito para os meninos que vão agora para os Jogos Abertos também, né? Faltam 9 dias aí, 8, 9 dias.
O Sub-21, né?
O Sub-21, que disputou agora também as quartas, aliás, as semifinais do Suminas, acabou sendo eliminado na semi, mas fez uma grande campanha E ainda no Suminas tem o Sub-18, que vai buscar sua vaga na final, ainda vai disputar semi. Ainda temos no futsal a Taça Metropolitana também. E uma novidade, final de ano, João, a gente estamos aí negociando para sediar também um grande evento do estado aí de futebol de campo, né, de base, trazendo muitas equipes da região. Mais uma vez, a ideia é circular centenas de atletas aqui no final do ano.
Montiel já sediou 3 ou 4 modalidades dos jogos regionais.
Pois é, até o tênis, né?
Veio até o tênis veio para cá.
Lá,
futsal, isso demonstra a estrutura que vai cada dia melhorando mais ainda a nossa estrutura.
E o Jome também, os jogos da melhor idade, que era o antigo Jore, os regionais dos idosos, que também Montiel sediou algumas modalidades, inclusive o encerramento com o concurso de dança de salão. São questões inéditas que nos permitiram a descentralização aí que a nossa regional fez, dividindo as modalidades, permitiu que Monte Alto sediasse de forma inédita também algumas das modalidades, né?
Hoje nós não recebemos a prefeita Maria Helena, ela está curtindo o aniversário da filha, porque ela fica longe durante a semana. Hoje é aniversário da filha Vitória. A Maria Helena e o secretário Dr. Carlos estão lá, né, curtindo o aniversário da Vitória. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, Felipe. Um bom final de semana.
Obrigado, João. E mais tarde a gente se vê, que hoje eu vou lá bater uma bolinha lá com os veteranos.
Ah, você vai lá hoje?
Finalmente, né?
Vai
ter um sábado livre aí.
Isso. A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.